ocuparem os vossos lugares. Vamos dar início à sessão, que tem como abertura um conjunto de informações que a senhora secretária Maria Luz Rosinha irá ao favor de vos dar. Antes disso, queria cumprimentar não apenas os senhores deputados, mas também os senhores funcionários, os senhores jornalistas, os senhores agentes da autoridade aqui presentes. Faz favor, senhora secretária Maria Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos e passo a anunciar. Desde logo a retirada do projeto de resolução 1079 do PSD e a retirada do projeto de lei 615, também do PSD, e a anunciar a entrada da proposta de lei 79 do Governo, o projeto de lei 734 da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, o projeto de lei 735 do PEV, 736 da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, o projeto de lei 737 da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, o projeto de lei 738 do PCP, o projeto de lei 739 do PCP, o projeto de lei 740 do PCP, projeto de lei 741 do Bloco de Esquerda, projeto de lei 742 do PCP, projeto de lei 743 do PSD, projeto de lei 744 do PSD, projeto de lei 745 do Bloco de Esquerda, projeto de lei 746 do PAN, projeto de lei 748 do PEV, projeto de lei 749 do PEV, projeto de lei 750 do PCP, projeto de lei 751 do PEV, projeto de lei 752 do PAN, projeto de resolução 1108 da Iniciativa Liberal, projeto de resolução 1106 do PCP, projeto de resolução 1109 da Iniciativa Liberal, projeto de resolução 1110 do PS, projeto de resolução 1111 do CDS-PP, projeto de resolução 1112 do CDS-PP, projeto de resolução 1113 do CDS-PP, projeto de resolução 1114 do Bloco de Esquerda, projeto de resolução 1115 do PSD, projeto de resolução 1116 da Iniciativa Liberal, projeto de resolução 1117 do PEV, projeto de resolução 1118 do PSD, projeto de resolução 1119 do PCP, projeto de resolução 1120 do PSD, projeto de resolução 1121 do PSD, projeto de resolução 1122 do PSD, projeto de resolução 1123 do Partido Socialista, projeto de resolução 1121 do Partido Socialista, projeto de resolução 1125 do PEV, projeto de resolução 1126 do PEV, projeto de resolução 1127 da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, projeto de resolução 1128 da Iniciativa Liberal, projeto de resolução 1129 da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, projeto de resolução 1130 da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, projeto de resolução 1131 do Chega, projeto de resolução 1132 do Chega, projeto de resolução 1133 do Bloco de Esquerda, projeto de resolução 1134 do CDS-PP, projeto de resolução 1135 do PAN, Projeto de Resolução 1136 do PSD, Projeto de Resolução 1137 do CDS-PP e, a terminar, Projeto de Resolução 1138 do PAN. Está, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Temos, portanto, condições para entrar no primeiro ponto da ordem do dia, apresentação e discussão dos relatórios sobre a aplicação da Declaração de Estado de Emergência nos períodos 31 de janeiro a 14 de fevereiro e 15 de fevereiro a 1 de março. E para abrir o debate, tem a palavra ao Governo. Senhora Ministra da Saúde, faz favor, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no período referente aos dois relatórios de estado de emergência que entregámos a esta Casa, verificou-se uma melhoria da situação epidemiológica global. Nos períodos em referência de 31 de janeiro a 14 de fevereiro e de 15 de fevereiro a 1 de março, houve uma redução do número de novos casos de infecção por SARS-CoV-2, notada a partir do final de janeiro de 2021. Desde o início da pandemia, por referência ao dia 1 de março de 2021, o número mais elevado de novos casos de infecção registara-se justamente antes do início deste primeiro estado de emergência que aqui hoje apresentamos em termos de relatório. Foi ao dia 27 de janeiro de 2021 que registara 16.432 casos notificados de infecção. Entre 10 e 14 de fevereiro, a média do risco efetivo de transmissão começou a baixar e atingiu mesmo o seu número mais baixo, com 0,61. Entre 27 de fevereiro e 3 de março, assistiu-se a uma alteração desta incidência que passou a 0,74. Entretanto, o Governo continuou a aplicar aquilo que foram as medidas concretas de execução do estado de emergência que fora decretado. Foi mantido o dever geral de recolhimento domiciliário, bem como as medidas aplicáveis a atividades, estabelecimentos, serviços, empresas ou equiparadas. Foram mantidas as limitações às deslocações não essenciais, que não fossem estritamente essenciais para fora do território continental. Foi prorrogada a reposição do controle de pessoas nas fronteiras internas portuguesas, a suspensão da circulação ferroviária transfronteiriça, exceto para o transporte de mercadorias, e foi mantida a suspensão de todos os voos comerciais ou privados com origem no Brasil ou destino para o Brasil e com origem no Reino Unido ou destino para o Reino Unido. Houve, na parte da saúde, um instrumento significativo para o combate à pandemia nesta fase, que foi possibilitado exatamente pelo regime excepcional em que nos encontrávamos. Foi possibilitado o reforço de recursos humanos em unidades de saúde, permitindo-se designadamente que os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde pudessem, excepcionalmente, aumentar a remuneração pelo trabalho prestado. A remuneração do trabalho suplementar foi alterada para mais 50% daquilo que era o seu acréscimo normal. Os horários de trabalho puderam ser alargados das 35 horas de trabalho semanal para 42 horas. Foi possível contratar mais médicos e mais enfermeiros. Foi possível recorrer a novos mecanismos no trabalho por turnos. Estes mecanismos permitiram-nos, de uma forma inegável, combater melhor a pandemia em termos de respostas do sistema de saúde. Isso permitiu que, nestes períodos em referência, as respostas se mantivessem e o Serviço Nacional de Saúde começasse a baixar, enfim, o número de internamentos e de internamentos em cuidados intensivos. Todavia, nem tudo correu bem e foi necessário o recurso ao sistema sancionatório instituído por este regime que estamos hoje aqui a relatar. Foram aplicadas coimas, 6.319, por incumprimento da observância do dever geral de recolhimento domiciliário, e foram detidas 32 pessoas no período em apreço em todo o território continental, das quais 12 detenções por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório e 15 por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário. Mas o que vale a pena sublinhar neste relato que hoje aqui apresentamos é que ele se pautou uma vez mais pelo cumprimento dos portugueses em relação aos deveres gerais que se lhes pediam. e que se num período que já se afigura muito longo, muitos se mostram e manifestam como cansados das exigências de medidas de combate à pandemia em termos de redução de contactos e de cumprimento das regras básicas de precaução de saúde pública, muitos outros continuam a cumpri-las. E é em nome desses muitos outros que vale a pena sublinhar aquilo que temos todos que continuar a fazer no período em que nos encontramos ainda...
Para concluir, Sra. Ministra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, estou a terminar. No período em que nos encontramos ainda e em que Portugal é hoje o segundo país com melhores números da União Europeia, mas em que muitos outros estão numa situação muito complexa e não podemos esquecer esse contexto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Saúde. Vamos entrar no tempo de debate. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, que chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, é uma forma de ver este relatório, o outro é muito simples. No relatório de 15 de fevereiro a 1 de março diz que o processo de vacinação das forças de segurança está a correr a bom ritmo. E o ritmo deve ser tão bom que não diz qual foi o número de profissionais que já foram vacinados. Se não se importar, Sra. Ministra, é a 18ª vez que faço esta questão, quantos profissionais de forças de segurança já foram vacinados? Era um bom momento para responder. Mas foi também o estado de emergência em que o Governo deixou os nossos compatriotas do Brasil completamente fora do seu próprio alcance de ajuda. Pessoas que tinham estado lá em trabalho, como o inspetor da Polícia Judiciária, teve que pagar mais 800 euros para conseguir embarcar para o seu país, que é Portugal. Nem um processo de repatriamento e de apoio aos que estavam fora conseguimos fazer enquanto estavam suspensos os voos entre Lisboa e São Paulo e entre Lisboa e o Rio de Janeiro. Mas este relatório, Sra. Ministra, ignora também o facto mais importante de todos. É que foi durante este período que os fundos do apoiar.pt e do apoiar à restauração chegaram ao fim e o Governo não teve outra resposta senão dizer já não temos mais dinheiro para ajudar. E também aquele em que pela 18ª vez volto a fazer a mesma pergunta ao Governo. Vou terminar, Sr. Presidente. 18ª vez que volto a fazer a pergunta ao Governo, quantos estabelecimentos de hotelaria e de restauração fecharam, faliram neste período? É um dado que o Governo continua a não querer dar ao Parlamento e que acho que merecia ser dado neste momento. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, dos Verdes, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Hoje discutimos dois períodos de aplicação do estado de emergência. Se no primeiro confinamento tudo era desconhecido, neste início do ano 2021, quando já se revela o enorme cansaço da pandemia, do isolamento, da conjugação do trabalho com as responsabilidades familiares, tornou-se pesado e intenso. Por isso esperávamos que, passado um ano de pandemia, se optasse por analisar questões que estão intrinsecamente ligadas à pandemia. Falo, por exemplo, Sra. Ministra, das questões da saúde mental, sobretudo das consequências da fadiga pandémica. Já não esperávamos que estes relatórios fossem ao ponto de descrever todas as dificuldades e desafios do SNS, mas que ao menos estivesse refletida a forma como o Governo está a lidar com os problemas de saúde mental, até porque estes são aspectos analisados nas reuniões que temos com os especialistas. Com tantas páginas, é estranho que não estejam aqui as dificuldades que são encontradas no terreno e que necessitam, como os Verdes já trouxeram vezes sem conta a esta casa, de uma atuação mais robusta, ou será que o Governo não dá conta dessas dificuldades? A mesma coisa sucede com a mobilidade, com os transportes públicos. Para os Verdes constitui uma preocupação a realidade que se vive nos transportes, que deveriam ser reforçados durante todo este período com a perspectiva de se ganhar raízes para o futuro. Nos grandes centros urbanos, esta é uma dificuldade acrescida, mas também se coloca nas regiões do interior, onde a falta dos transportes impede o exercício do direito à mobilidade e o acesso ao exercício de outros direitos. Nestes relatórios apenas encontramos a referência à região de Lisboa e Vale do Tejo, o que pode levar a concluir que, para o Governo, este não é um problema no restante território. Hoje, voltaremos a reiterar a nossa posição. Não é com declaração de estado de emergência que os portugueses protegem e protegem o outro. Os números baixos do presente devem-se ao comportamento dos portugueses, mas, infelizmente, as opções deixaram de ser pedagógicas para passarem a ser punitivas. De 249 coimas no início de janeiro, passamos a 9.789 coimas no relatório de 15 de fevereiro a 1 de março. Uma das conclusões que podemos retirar é que em 10 milhões de portugueses estes números ainda não são preocupantes. Mas será que o Governo acredita que é com multas que os portugueses compreenderão estas medidas de segurança? Algumas que terão de ficar mesmo depois da vacinação de grande parte da população? Medidas repressivas a que se vêm dando maior impacto mediático no momento em que os portugueses estão cansados.